Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, com a sua permissão, eu chego aí perto só para dizer bom dia, bem-vinda, bem-vindo, você que caiu do céu nesse dia para viver outra vez a sua experiência humana, experimentar aí a sua caixa de ferramentas internas que se aprimora todos os dias, que se atualiza automaticamente todos os dias, e olha que o que você tem de app instalado aí dentro, espero que você use, hein? Tem app para tudo aí nas suas funções internas, psicológicas, emocionais e espirituais, para lidar com esse mundão lá fora, cheio de desafios, complexo, mas também capaz de eu te oferecer possibilidades. E você pode traduzir isso e ver qual é o seu lugar, como é que você entra na história desse dia, porque esse dia faz parte da sua história. Mais um dia para dar, mais um dia para receber, mais um dia para ensinar, mais um dia para aprender, mais um dia para ganhar e perder. Quando a gente ganha, tá tudo certo, é comemoração, é celebração, dura pouco a festa. Mas quando a gente perde, aí a dor chega. E a dor, ao contrário da festa, parece que insiste em durar mais, né? Especialmente quando vira sofrimento. Diz lá a sabedoria chinesa que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Será mesmo? Só quem sabe das suas dores e dos seus sofrimentos entende exatamente a dimensão e o tempo de cada um. Mas não dá para fugir disso. Não dá para fugir das questões internas que a gente tem. E a gente que vive tempos tão difíceis de pandemia, de perdas, está vendo acentuado essa dinâmica da natureza do ganhar, perder, da dor e do sofrimento. E claro que perder não é simplesmente perder alguém para uma doença, para um acidente. É tratar de todas as perdas que a gente tem que nos impactam. Hoje a gente vai ter um assunto assim delicado, conversa difícil, conversa importante, porque o mundo está vivendo uma dor muito grande e qual é o sofrimento que será que está trazendo para as pessoas? Como é que a gente pode lidar com isso? Qual é o tipo de sofrimento que você especialmente está sofrendo com as notícias terríveis, com o avanço? Hoje foi mais, ontem, né? Foi mais um recorde de perdas que nós tivemos para a Covid e a gente vê essa ameaça rondando a porta, esse pânico todo. É isso aí, é a realidade, é a nossa resiliência aí que a gente tem que buscar as nossas forças e enfrentar os desafios, manter a serenidade e seguir em frente. E é isso que a gente faz aqui, traz diálogos nutritivos, a gente traz a boa notícia, mas a boa notícia também é lidar com a realidade. Mais importante do que a notícia é como você enfrenta a realidade. Esse é um dos lemas aqui do Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Propósito hoje, a palavra-chave aqui do programa e também da agenda atitude é doação. E diz uma pessoa que viveu experiências terríveis no campo de concentração, fez um livro chamado Em Busca do Sentido, Em Busca de Sentido, Viktor Frankl, ele diz o seguinte: a vida pede uma contribuição de cada pessoa. Depende de cada um saber qual deve ser a sua contribuição. Então, tamo nessa. Eu sei que você contribui muito e eu espero que você tenha consciência de como você pode contribuir, o que você pode dar, o que você pode doar. Vamos nessa, então? Tem papo nutritivo, tem diálogos nutritivos e você está dentro da conversa, você tem aí a oportunidade de estar com a gente. Espero que você esteja junto nesse diálogo, porque a gente vai fundo hoje. Feliz dia novo, eu sou Irineu Toledo, chamando aqui Isidro da Pesquisa, o Tiago que está aqui no controle, o GECOM, Ulisses Galuti, que é a setup na Rádio Positiva da Via Guiar, todas as redes que se formam agora através de gente que compartilha esse nosso conteúdo e, claro, chegando a Roberta, que dá o serviço do programa agora. Feliz dia novo, feliz dia todo. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história.
E cá estamos mais uma vez. E assim que é bom, né? Juntos. Não importa onde, a hora ou mesmo a plataforma, o canal que você nos acompanha. A internet é a nossa rádio. Hoje, o diálogo nutritivo vai começar com um tema bastante sensível. O que os divãs dos psicólogos estão acomodando em tempos de pandemia? Desconfortos, estresse, falta de segurança, pânico, perdas, descontrole. Como lidar com nossas emoções em tempos difíceis? Este será o assunto com a doutora Deusa Samu, que é psicóloga clínica e hospitalar, possui licenciatura em antropologia, filosofia e sociologia. Também no programa de hoje, vamos falar com o engenheiro químico Sérgio Caracciolo, diretor da Weilin Negócios. Ele é especializado na aplicação do sistema Lean de gestão, um modelo Toyota que revolucionou os processos de gestão da indústria automobilística, sendo adotado também pela gestão hospitalar em todo o mundo, na busca do erro zero e a eliminação de custos com desperdícios. O programa só está começando. Papo nutritivo necessário e importante para começar bem o seu dia. Preste atenção, porque mesmo em meio ao caos, tem boas notícias e tem pessoas fazendo a diferença. E sabemos que você é uma delas. E eu já volto com destaques durante o programa.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, já dando bom dia, já agradecendo você aí por sua chegada, seu compartilhamento, bom ter você aqui nesse papo. E a gente sempre diz aqui que pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Eu sei que tem as notícias rodando, tá na palma da sua mão para você investigar, mas vamos olhar a temperatura, como é que tá o clima dos portais de notícias hoje, começando pelo Jornal do Brasil. Publicação a partir do estado do Rio de Janeiro. Diz aí, Moro suspeito foi parcial ao julgar Lula, diz STF. Carmen Lúcia muda o voto e garante julgamento justo ao ex-presidente Lula. Placar virou 3-2. Pois é, a Lava Jato sendo revista por causa de imperfeições no processo. É aquela falta de materialidade, aquele conjunto de evidências que agora, 5 anos depois, é revisto. E então, o juiz Sérgio Moro agora é colocado como alguém parcial na condução daquele processo. Vamos ver no que isso vai dar. STF rejeita ação de Bolsonaro para derrubar decretos de governadores sobre medidas de isolamento. Os governadores estão muito preocupados e prefeitos também, claro, nessa busca de imunização, medidas de restrição. Então tem esse conflito em relação à postura do presidente da República e do governo federal, e o STF diz, deixa os caras trabalharem. Hoje tem algo importante também. Hoje o governo tenta aí reunir todas as esferas para ver se depois de um ano, depois de mais um recorde, consegue unir, consegue ter uma postura para ter uma gestão da crise, porque a questão ainda é grave, apesar das boas notícias que a gente tem em relação aos contratos de vacinas que ainda que tardiamente estão chegando. Brasil registra recorde, essa é a triste notícia, de 3.251 mortes em 24 horas. Óbitos se aproximam de 300 mil. Mas tem boas notícias, como a Roberta já destacou, sempre a gente destaca notícias importantes aqui, além das notícias que chamam a atenção, claro, por causa da nossa segurança. Tem muita gente fazendo coisas que valiosas, e é isso que a gente destaca, além de notícias importantes. E a Roberta traz mais um destaque para vocês. Já a gente vai direto para o nosso primeiro papo nutritivo de hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E uma mulher da Flórida, Estados Unidos, deu à luz ao primeiro bebê com anticorpos contra a Covid-19 registrado. A informação foi divulgada em um artigo científico. Os autores e médicos afirmam que a mãe é trabalhadora da linha de frente de combate à doença e recebeu a primeira dose da vacina da Moderna em janeiro deste ano. Em 3 semanas após a imunização, nasceu uma menina descrita pelos médicos como saudável. A vacinação de mães contra doenças como gripe e difteria também garantem a proteção de recém-nascidos. Isso se dá através da passagem dos anticorpos pela placenta. Felizmente, essa não é a primeira pesquisa que aponta a proteção de bebês através da vacinação materna. Um estudo israelense também apontou a presença de anticorpos via placenta em mulheres que tomaram a vacina da Pfizer-BioNTech.
Pois é, vamos lá para o nosso papo. O papo hoje aqui, papo reto, papo sensível, papo fundo. O que o divã tem ouvido na pandemia? O que é que as pessoas estão procurando no divã? É claro que o lugar divã é sempre um lugar muito íntimo, onde cada um vai lá com a sua dor de alma para compartilhar com alguém que tem uma observação também sensível, os seus nós ali, as suas questões íntimas, as suas questões internas, os seus conflitos e também as suas dores e sofrimentos. E em tempos assim de comoção, será que isso muda muito ali no divã? É sobre isso que a gente vai falar, sobre as perdas, sobre o que as pessoas levam para lá, especialmente numa fase como essa, que é o nosso destaque. E a nossa convidada é a doutora Deusa Samu, psicóloga clínica e hospitalar, possui licenciatura em antropologia, filosofia e sociologia, pós-graduada em tanatologia pela USP. Tanatologia é educação para a morte, é um estudo recente no Brasil. Ela é uma das primeiras formadas pós-graduadas neste tema. Ela cursou também a disciplina de pós-graduação Experiências Anômalas, psicóloga anomalística e processos psicossociais básicos pela USP, psicoterapeuta especializada em situações de luto e UTIs, diplomada membro da Academia Metropolitana de Letras, Artes e Ciências, porque ela também escreve, ela transforma os seus casos, as questões das pessoas em casos. Ó, tô aqui com um dos livros, Casos de Vida, Dor, Morte, e o principal aqui em destaque, Renascimento. Pode rodar a vinheta e vamos pro nosso primeiro diálogo nutritivo.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Deusa Samu, bom dia.
Bom dia. Obrigada pela oportunidade. Bom dia novo.
É, feliz dia novo.
Feliz dia novo.
Deixa eu perguntar antes de entrar na nossa conversa. Deusa Samu também parece nome artístico. O Samu é sobrenome? Qual é a origem de Samu?
É húngaro.
É húngaro. É. Então, Deusa Samu. E a Deusa Samu escolheu na vida a psicologia, a medicina, escolheu ouvir as pessoas.
Cuidar da alma, não é? É, nesse momento de tanto desafio nesse campo, nós somos chamados a lançar um olhar para a questão do luto, não só como perda, mas como oportunidade de transformação, não é? Nós aprendemos com a doutora Elizabeth Kubler-Ross, primeira médica no mundo a abordar a morte com seus pacientes, que uma vez aprendida a lição, cessa o sofrimento. Então, nós estamos atendendo muita gente, principalmente da área da saúde, que estão em profundo sofrimento. É um momento atípico, é um momento de grandes desafios, e nós estamos aí vendo uma demanda muito grande das pessoas buscando esse acolhimento, buscando essa continência para entender os seus próprios sentimentos, para entender o impacto da pandemia na sua rotina, no seu dia a dia. Porque se a gente parar para pensar, o planeta todo está em luto. O que é luto? É tudo que você faz para lidar com perdas, qualquer perda, não é?
É isso que então, eu queria chamar a atenção. A gente tem esse assunto denso hoje, que é a epidemia, mas a gente fala, o luto é tudo, né? Eu sou mandado embora do emprego onde eu estava há 10 anos. Aquilo deixa um vazio na minha vida. Sim. Eu tomo um pé na bunda da namorada, porque eu estava apaixonado faz 3 anos. Aquilo dá um vazio na minha vida e parece que a vida perde sentido. Quer dizer, a gente faz o luto não só quando alguém da nossa família, alguém querido morre. É toda vez que a gente sofre uma perda, é uma espécie de luto, doutora?
Toda vez que a gente vive uma perda. E você sabe o que é mais interessante e curioso? Mesmo quando você ganha, algo que você tinha uma expectativa grande. Vamos supor que você sonhasse aí com um cargo altíssimo naquela empresa que você trabalha. E aí, finalmente, saiu aquele cargo. Olha que interessante, mesmo ganhando, subir de cargo vai implicar uma perda, porque você vai deixar de conviver e você vai viver uma rotina diferente com seus pares. Então, mesmo no momento de ganho, tem uma perda. E a gente trabalha também esse tipo de perda, colocando um olhar de transformação.
Quer dizer, então, que não é só perda, quando eu deixo de fazer alguma coisa, mesmo que seja para a minha evolução, o deixar algo para trás precisa ser elaborado internamente pelo ser humano.
Pode implicar um luto, sim. Não é que precisa, né? Porque de repente a gente vai falar que precisa e aí as pessoas vão entender que sempre haverá um luto, né? Mas, na verdade, pode acarretar uma sensação de perda. Certa vez, eu fui entrevistada e a pessoa me perguntou assim, escuta, se porventura eu ganhasse na Sena sozinha, eu teria algum tipo de luto? E a gente deu muita risada, porque a gente concluiu que sim, ela teria um luto porque ela ia sentir saudade de quando ela era mais pobre e ela não podia, ela podia, ela podia transitar, como diria Milton Nascimento, pelos bares da vida, né? Então, sempre tem luto, né?
Quer dizer, a gente sempre está em processo de mudanças e, às vezes, as mudanças não são tão traumáticas. Outras mudanças são traumáticas, elas surpreendem a gente. E, às vezes, elas vêm de uma maneira elaborada. Acho que eu já vivi isso também. Você fica muito na expectativa de algo. Quando você ganha, daí você fala, e agora, o que eu faço com isso? Porque Sim. é uma transição mesmo. Agora, a gente tem essa mudança que acho que leva as pessoas para o divã, que também é um trauma muito forte, que eu acho que é o que você e outros psicólogos devem estar enfrentando no divã. Eu queria saber como é que é o comportamento hoje, quem procura o divã já procura em razão do impacto da pandemia ou do impacto de perda de ente querido. Como é que está sendo isso no seu divã?
Olha, eu separaria a grande demanda da atualidade, em virtude da pandemia, eu separaria esse público em três grandes grupos. O grupo do luto antecipado, que são aquelas pessoas que, diante do cenário mundial, elas já estão vivendo o medo de perder. Então, elas vivem luto antecipado, elas têm medo de pegar o vírus, elas têm medo de que alguém da família pegue, elas têm medo de que alguém da família morra, ou elas têm medo de morrer. E aí...
Aí já sofre por antecipação.
Já sofre por antecipação. Então, eu tenho atendido muita gente vivendo luto antecipado, e o luto antecipado, ele gera crises pontuais de ansiedade, né? Então, tem muita gente tendo esse tipo de crise. O segundo grupo, eu colocaria as pessoas que estão vivendo o que a gente chama de luto negado, né? Então, aqui, grosseiramente falando, a maioria de nós fomos criados para ser forte. Então, nós, na hora de lidarmos com esse tipo de dor, com esse tipo de desafio, a gente fica querendo negar para se fazer de forte. Então, as pessoas que adotam a postura de negação, a minha dica sempre para essas pessoas é que elas lembrem que elas são pessoas. Então, elas não têm que ser fortes e nem têm que ser fracas. Elas são pessoas. Toda pessoa tem dia que está mais frágil e tem dia que está mais forte. Então, vamos que vamos, um dia de cada vez, validando aquilo que você está sentindo, nomeando, né? Tô com medo. O que eu tô sentindo? Medo. E esse medo, ele procede? Lógico que procede, porque a gente não está com medo de algo bobinho, a gente está com medo de algo que ameaça o nosso bem maior, que é a nossa vida. Então, aquele medo procede. Você nomeou, você validou. Qual que é o terceiro passo? É você descobrir qual que é a sua parte nesse latifúndio, né? Então, assim, o que que eu faço com isso? O que que eu posso fazer, né? E aí eu vou descobrir, por exemplo, as medidas de higiene. Eu vou lavar as mãos, eu vou usar máscara, eu não vou aglomerar. Se eu precisar sair, a pergunta que não quer calar, preciso mesmo sair? E aí, se a resposta for sim, você vai encarar, mas tomando todas as medidas de precaução. É isso que você pode fazer. Geralmente, quando eu estou atendendo, eu pergunto se a pessoa tem alguma concepção religiosa, né? Concebe Deus de alguma maneira. Se a pessoa disser que sim, eu digo para ela que ela faça uma ponte, né? Que ela use esse momento de fragilidade para estabelecer uma ponte com o divino, com aquilo que ela pode usar para transcender, né? E o terceiro bloco das pessoas em sofrimento que me procuram neste momento é aquele bloco, infelizmente, lamentavelmente, das pessoas que estão vivendo aquilo que nós denominamos luto complicado ou luto prolongado. O que é um luto complicado? É todo aquele luto que, por alguma razão, você teve que pular uma etapa. Todas as pessoas vítimas da COVID-19, os seus entes queridos, não podem fazer o velório, não podem acompanhar os despojos da pessoa que faleceu. O velório é considerado um ritual muito sério no desfecho do luto, para que você elabore esse luto de uma forma, digamos assim, mais saudável. O velório é uma parte fundamental. Então, o que tem acontecido? Todas as pessoas que estão vivendo essa perda de entes queridos pela COVID, elas estão tendo que pular essa etapa. E ao pular essa etapa, elas, a grande maioria, desenvolve paranoias. Uma das paranoias é assim: a pessoa pensa, puxa vida, eu não vi o corpo do meu filho. Se eu não vi o corpo do meu filho, então ele não morreu. Se eu não tenho certeza que dentro daquele caixão estava o corpo do meu ente querido, então eu posso ficar esperando que daqui a pouco, amanhã, semana que vem, ele vai aparecer na minha porta. Eu estou atendendo pessoas, Irineu, nos Estados Unidos, em Portugal e em outros países. Mas nos Estados Unidos, na época do auge aí das mortes, como está acontecendo agora no Brasil, eu atendi pessoas que estavam dando plantão na porta dos hospitais depois de enterrar o seu ente querido, porque estavam com a paranoia de que foi lá, deixou a pessoa no hospital e não a viu mais. Então, se não a viu, se ela não saiu de lá, ela está lá. Então, é bem...
Quer dizer, a gente desafiador. Não é tão dono, a gente vive falando isso, a gente não é tão dono assim do cérebro. O cérebro precisa realizar e o luto é uma parte da realização da perda, é uma parte da realização do deixar, como a gente estava falando, e se a pessoa não realiza isso, por isso que também todas as tradições aí têm o culto de morte, né? Que tem, é a missa, é o culto de uma semana, de um mês, de um ano, que são formas da gente se desligando de uma maneira material das pessoas. Curioso do seu trabalho, doutora, com toda a sua especialização em USP, em tanatologia, que gostaria que você falasse, é que você, ao olhar para o ser humano, tem que buscar outros significados, e só o significado do que diz respeito a ele não oferece as respostas, que é você trazer a espiritualidade para dentro, independentemente da religião do paciente. Ele precisa ter algo simbólico, algum outro tipo de fortaleza para lidar com o simbólico da perda, não ter a materialidade da pessoa. Como é que é isso? Juntar a ciência, juntar todo o seu estudo científico e, ao mesmo tempo, considerar a espiritualidade que varia de pessoa para pessoa?
É respeitar, né? A postura de profundo respeito para o entendimento do paciente, daquilo que ele usa para transcender. Hoje, atualmente, Irineu, nós estamos diante de um panorama científico, graças a Deus, que está, em grande parte, dando as mãos a essa possibilidade de transcender. Já são muitas as pesquisas em torno da espiritualidade. E nós temos hoje, por exemplo, o grande neurocientista, Dr. Joe Dispenza, que abre os seus seminários fazendo a pergunta: depois de uma grande explosão, depois de uma grande tempestade, o que que vem? Ordem ou desordem? E todo mundo responde unanimemente: desordem. E aí ele segue perguntando: e por que que depois da maior explosão de todos os tempos, da história de todas as nossas vidas, o Big Bang, surgiu essa ordem incomparável? E aí, depois daquele silêncio, ele responde: this is God. Então, nós, atendendo pessoas na dimensão humana, independente do nome que a pessoa venha a dar, ela mostra no contato com o outro que há uma dimensão nela que transcende, seja qual for, seja o nome que ela quiser dar. Então, eu observo nos meus atendimentos, todas as vezes, trabalhando em cuidados paliativos, todas as vezes que eu atendo alguém que está próximo da morte, se ele tem algum tipo de concepção religiosa ou algo que ele use para transcender, o desfecho é diferente. E esse diferente tem uma conotação positiva. Isso não significa que a pessoa está feliz que vai falecer, gente. Não é isso. Mas ela tem um aporte de equilíbrio maior para lidar com esse desafio, que é o desafio maior da nossa vida, não é? Mergulhar no desconhecido. Mas eu tenho visto, atualmente, infelizmente, muita gente em sofrimento por causa da questão do luto prolongado, que é a concretização através desse cenário aí da Covid, né?
Pois é, eu antes de ir para o final aqui, de fechar a nossa conversa, daqui a pouquinho a gente vai falar de um modelo de gestão Lean, que é um modelo praticamente de erro zero, de evitar desperdícios, que de alguma maneira se conecta a tudo, né? A gente, erro zero, se a gente pudesse ter erro zero na medicina, né, no tratamento de pacientes, seria uma maravilha. Mas para quem não acredita, quem não transcende, quem não tem uma ideia de sagrado Deus, tem a questão também da própria física, que chama isso que você falou de entropia, né? Que depois do caos, sim, sempre vem alguma coisa nova, é sempre mudança por causa da dinâmica da natureza, e o luto e as perdas e as mudanças e os impactos são inevitáveis, e é como é que a gente lida com eles que faz a diferença. E eu acredito que é nisso que você, psicóloga, você, ser humano, você, amiga, e todas as pessoas que estão trabalhando hoje lidam, como é que criam as condições para as pessoas lidarem com as dificuldades. Talvez eu, como comunicador, eu no meu programa de rádio, tento lembrar as pessoas da capacidade resiliente que elas têm, né, de lidar com as circunstâncias e não permitir que as que as circunstâncias, que mudam sempre, as esmaguem. Bom, você, para encerrar, tem aí ainda uma agenda clínica, você atende o dia inteiro, abriu essa janela para a gente, primeiro eu quero agradecer. Eu queria que você falasse um pouquinho por que é que você escreve livros. Quando você sai de um atendimento, você de uma maneira lúdica ou de uma maneira poética, ou faz uma crônica, ocultando naturalmente o nome das pessoas, mas você sempre tira um aprendizado dos seus pacientes, é isso que você mora nos seus, que a gente vê nos seus livros. Ou seja, o analista, o psicanalista, ele enriquece a sua vida, a sua história, com a história de cada paciente, com a dor de cada paciente?
Sem dúvida nenhuma. É um aprendizado que é necessariamente uma via de duas mãos. Escrever os principais casos, os casos que eu considero mais significativos, é oferecer para as pessoas material para que elas se identifiquem. Quando você lê um dos meus livros, todos eles tratam de casos clínicos, cada vez que você lê um caso, é inevitável que você faça algum tipo de identificação. Você acaba vendo naquele caso alguém da sua família, você mesmo. Então, tem sempre um aprendizado.
E quantos livros você tem hoje?
8 livros. E estou agora, vai sair do forno o 9º.
Pois é, então, é isso aí. Você acompanha casos sem saber exatamente quem são as pessoas, sem invadir o divã da doutora Deusa Samu. Deusa, a gente tem muito assunto para conversar. Eu sei que você tem um trabalho fantástico aí de apoio. Eu sei que você está trabalhando também 12 horas por dia, online, né? Mudou um pouquinho a sua dinâmica também. Eu sei que você, como psicoterapeuta, gosta de estar presente, ouvindo, percebendo, porque não é só a fala, né, que faz parte da comunicação, mas mesmo assim, graças à tecnologia, olha só quem chegou para a entrevista. Graças à tecnologia, você tem podido atender muita gente. Como é que as pessoas te acham? Como é que elas acham seus conteúdos e seus livros? Está passando aí, ó, deusasamu.com.br. Você quer dizer mais alguma coisa de como as pessoas podem te encontrar? Só para encerrar esse papo.
Se alguém quiser adquirir o meu livro, é só mandar um e-mail para deusasamu@gmail.com. E você que está aí, que está sofrendo, que está angustiado, se ajude, se permita entrar em contato com esse sofrimento, nomeie e caminhe, busque ferramentas, como, por exemplo, esse programa que é tão... que aposta tanto no nosso potencial humano. Acredite, dias melhores virão.
Ouvimos aqui Deusa Samu, um diálogo super nutritivo no seu começo de dia. Obrigado, Deusa.
Obrigada, muito obrigada.
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
Sempre aprendendo com os nossos convidados, aprendendo, entendendo às vezes, mas especialmente compreendendo. Doação, a palavra-chave, agenda, atitude hoje. Eu quero destacar aqui a frase de Elbert Hubbard, que diz o seguinte: o amor cresce com a doação. O amor que damos é o único que mantemos. A única maneira de ter amor é oferecê-lo aos outros. Deixa eu dar um bom dia para o pessoal que está aqui com a gente no chat também. Mais uma vez, obrigado a você que está nessa manhã. Thelma Ferreira, Laudiceia, Bete Brandão. É a turma que nos acompanha, Carlos Alberto, nesta rede conectada à Boa Atitude, Rosângela Jäger. Você que participa dessa conversa, eu sei que enquanto a gente está falando, Célia Arruda, eu sei que enquanto as pessoas estão contando aqui, Marcelo Ortega, Márcio Ribeiro, você também está aí respondendo, você também está aí se perguntando. Esse é o propósito do diálogo. Tanta gente com o que tem para dizer aqui, compartilhando, Leandro Rena. E você também vivendo essa possibilidade de diálogo. E diga aí no chat tudo aquilo que você quer, porque o importante dessa conexão é a conexão com você e como você enfrenta a sua realidade. Vamos lá dar uma olhadinha no portal lá fora. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Abrindo aqui o portal da Exame, que é uma revista que tem um assento editorial mais para a área de investimentos. Está aqui logo de cara, Eletrobras, Banco do Brasil e Petro, ações são oportunidade ou garantia de decepção. Se te interessa, vai lá para Exame depois, lê direitinho. Aqui, ó, a notícia que está em destaque em todos os portais hoje: Carmen Lúcia muda voto e forma a maioria pela suspeição de Moro. Volta atrás uma série de processos relacionados à Lava Jato por suspeição do herói, então, do emblemático programa de combate à corrupção, Lava Jato, mas por algumas falhas ali de processo, parece até que tudo volta atrás, mas não é bem assim. A gente sabe que a Lava Jato, ainda que tem imperfeições nesse processo do juiz, se falhou aqui, se falhou ali, teve muito dinheiro que voltou graças à Lava Jato, e é um programa que não pode parar no Brasil, porque o combate à corrupção ainda se faz muito presente. Outro destaque aqui: Bolsonaro deve exaltar campanha de vacinação em fala hoje à noite. Flávio Rocha: a vacinação de trabalhadores é vital para a retomada do PIB. Na verdade, a fala do Bolsonaro foi ontem. Ele reforçou aí a compra das vacinas, a chegada das vacinas, que até o final do ano todos estarão vacinados. O Brasil tenta corrigir o atraso pela falta de decisões no ano passado, a compra de vacinas, e a gente espera que você aí, como a gente sempre diz, você aí é a pessoa fundamental para tentar evitar a propagação da doença. Veja mesmo o movimento que você tem que fazer, procure tomar todos aqueles cuidados que todos têm falado há mais de um ano, seja em relação à higiene, aos contatos pessoais, seja a necessidade que você tem de sair, de encontrar com pessoas, de evitar aglomerações, porque a até agora, o que a gente tem de certo para combater a propagação do vírus é a vacina, que está chegando aos poucos, é um percentual muito pequeno ainda de pessoas vacinadas. E a outra é evitar contágio, então por isso tem as medidas restritivas. Se você tiver bastante juízo, você já colabora muito, individualmente é assim. E pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, a gente faz esse serviço para você, lembrando que além da capa aqui dos portais, tem notícias muito importantes e destaques valiosos, porque tem mais coisa boa acontecendo no mundo, mais pessoas criando boas histórias do que histórias ruins. E esse é mais um destaque que a gente traz agora. Um destaque com a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A Wikipedia acaba de lançar a Wikimedia Enterprise, um novo departamento que terá como missão realizar serviços comerciais de larga escala. O conteúdo produzido pelo novo braço será vendido principalmente para as Big Techs, Amazon, Google, Apple e Facebook. A nova relação corporativa entre as marcas quebrará um paradigma do mercado. Apesar de usufruírem do trabalho realizado pela enciclopédia virtual, nunca houve acordos para que as gigantes da tecnologia pagassem pelas informações e dados compilados. A Google, por exemplo, utiliza informações que a enciclopédia produz para responder às consultas dos usuários. Como contrapartida, a empresa está construindo uma boa reputação do Wikipedia na internet. Tudo, porém, não envolve pagamento de nenhum centavo. Os acordos com as Big Techs ainda não foram fechados, mas estão em andamento. A expectativa é que os negócios estejam concluídos no máximo até meados de junho. Por anos, a Wikipedia entrega gratuitamente, por exemplo, vários conteúdos de novos dados que aparecem no site a cada semana para as empresas. As marcas bilionárias importam esse conteúdo para plataformas internas e utilizam de maneira comercial todas estas informações. Amazon e Apple, por exemplo, utilizam referências da Wikipedia em suas assistentes virtuais Alexa e Siri. A mudança de postura, segundo a Wikipedia, é para oferecer serviços sob medida para cada empreendimento, atendendo demandas específicas de conteúdo. O segundo é balancear a relação com as Big Techs e, consequentemente, garantir uma receita adicional que dê estabilidade financeira para a enciclopédia online.
Pois é, eu sou a favor que essas Big Techs paguem para a Wikipedia. A Wikipedia é um portal colaborativo que substitui a sua velha Barça, sua velha Britânica, e todas as pessoas podem atualizar as informações ali. E as Big Techs que faturam tanto dinheiro, são os principais canais de mídia hoje, Google, Facebook, precisam pagar pelo uso que fazem, para que a gente continue não pagando, como foi a proposta da Wikipedia, que é um portal corporativo de conhecimento. Vamos lá para o nosso papo nutritivo, vamos falar de gestão, técnico em química pela ETWB, químico pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em Manufacturing Management pela Flint Institute, nos Estados Unidos, 43 anos na General Motors Brasil, passagem pela NUMI, é isso que a gente vai falar, que foi a união da Toyota com a GM, lá nos anos 80, em Fremont, Califórnia. A GM Argentina também, ele atuou como gerente de produção, atual diretor executivo de Weilin Negócios. É sobre o Lean que a gente vai falar no nosso próximo Papo Nutritivo.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer. Estou aqui com o Sérgio Caracciolo. Que esse nome aí, você poderia também ser restaurante, ser pizzaiolo, ser tudo, hein, Sérgio? Bom dia.
Acho que seria melhor. Muito obrigado, Irineu. Feliz dia novo para você, para todos que nos ouvem. Impressionadíssimo aqui com a entrevista da Diva Samu. Já mudou meu dia. Já vou começar.
Pois é, essa é a proposta aqui. E você vai mudar o dia da gente também, porque você vem falar de algo que é bastante conhecido, mas nem tão popular assim. Você estava, no momento certo, aprendendo algo que mexeu com a gestão no mundo. E, por incrível que pareça, nasceu na indústria automobilística, revolucionou a indústria automobilística e chamou a atenção, inclusive, da gestão de hospitais, que é um dos problemas que a gente tem, sempre teve no mundo, que é a gestão, onde não pode ter falha. É no hospital. Então, também não pode falhar o avião. Mas o sistema Lean, que eu queria que você falasse um pouquinho, como é que nasceu o sistema Lean de gestão? O que é o Lean e como é que nasceu? Ô, Sérgio, conta pra gente.
A minha carreira, Irineu, ela é muito interessante porque as coisas acontecem por acaso. Eu não pedi para estar naquele momento, naqueles locais onde tudo aconteceu. Essa bagunça começa no meio dos anos 80, onde começam a chegar os primeiros carros japoneses nos Estados Unidos. E o americano, dentro do seu patriotismo, a primeira coisa que ele faz é boicotar o carro japonês. Então, por uma coincidência, mais uma vez, incrível, eu morava nos Estados Unidos em 88 e eu vi algumas cenas ridículas, tipo estacionamentos que tinham uma faixa assim, não aceitamos o seu japonês aqui, pare em outro lugar, boicotando claramente a entrada dos japoneses, porque existia um paradigma também de que naquele momento, naquela oportunidade, produto japonês significava baixa qualidade. Mas os americanos começam a experimentar o carro japonês e eles descobrem que há uma quebra de dois paradigmas. O primeiro deles é que japonês faz coisa muito bem feita. E o segundo deles é que não necessariamente o que é mais barato é pior. Você pode ter algo muito mais barato e muito melhor, que foi o que aconteceu com os carros japoneses. Eles eram muito mais baratos e muito, muito melhor. Eram carros praticamente que não davam problema, né? Você ia na concessionária exclusivamente por uma troca de óleo, nada mais. E aí começa um desespero, porque não há como competir com um cenário desse. Como é que você vai competir com alguém que faz algo muito melhor e muito mais barato? Então, aí vem outra história interessante, Irineu, porque eu não sei por que o mundo acadêmico ele insiste em falar que o americano se desesperou e foi correndo atrás do japonês para aprender tudo isso. Por algum motivo, tem a outra metade da história que ninguém conta, não sei porquê. O japonês também se desesperou e teve que correr atrás do americano, porque ele desenvolveu esse processo maravilhoso de fabricar algo mais barato e melhor, mas ele não sabia o que fazer com isso, porque ele não sabia lidar com uma rede de concessionária, ele não sabia o que era um leasing, ele não sabia o que era um after sale no mercado automobilístico, ele não sabia a abordagem de um comprador americano. Então, eles decidiram fazer uma união estratégica. E a Toyota, ela convida a Ford para fazer essa união. E até hoje eu não consegui ninguém que me explicasse por que a Ford não aceitou. Eles que eram parceiros do passado, porque a família Toyoda, ela, na realidade o nome correto é Toyoda, com D de dado, não com T, né? Isso foi mudado por uma questão fonética. Mas eles trabalharam junto nos anos 50, mas a Ford, por algum motivo, não aceitou. E aí, a segunda opção foi convidar a General Motors, que é onde eu entro de paraquedas por acaso, sem pedir. Né? Eles criam uma joint venture, né? Uma união entre General Motors e Toyota na cidade de Fremont, na Califórnia, que aí tem uma lenda por trás disso, meio novela mexicana, né? Que era a pior fábrica que a GM tinha no mundo, ela fechou porque ela não conseguia lidar com as pessoas, absenteísmo, prostituição, jogos de azar dentro da fábrica, alcoolismo, e a Toyota teria dito que não, vamos pegar essa operação para a gente mostrar que o grande segredo está nas pessoas, como lidar com as pessoas e não nada técnico, né? Está em como lidar com as pessoas. E de repente o meu chefe me manda para lá, que não tinha nada a ver com Lean, e eu chego lá e vivencio outro planeta, outra galáxia, porque era algo absurdamente diferente de tudo que se praticava aqui. Começando pela palavra Lean, né? Muita gente encontra um japonês e quer conversar sobre Lean, e o japonês fala que não sabe o que quer dizer Lean. Lean, a palavra Lean, ela surge de um grupo de engenheiros americanos do MIT, né, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que eles começam a estudar esse comportamento oriental e eles começam a plotar gráficos e ver que existe uma indústria oriental que faz tudo diferente, é tudo pontos fora da curva de tudo que eles já viram. Eles não tinham como chamar isso. E ali tinha um estagiário, sempre tem um estagiário, né?
Sempre tem.
Como é que nós vamos chamar essa bagunça aí? Aí o estagiário falou assim, por que nós não chamamos isso de Lean? Né? O Lean em inglês é a gordurinha ali da carne, né? Quando você pede uma carne sem gordura, então é uma carne Lean, né? Ele tira toda aquela gordurinha para você preparar o teu churrasquinho. Então o Lean está relacionado com... Tanto é que ele foi traduzido para o português como manufatura enxuta, né?
E daí que vem o nome Lean. Por causa do nosso tempo e direto aí a um ponto. Quer dizer, o Lean aí, sem entrar ainda nessa história que é muito bacana, mas para que as pessoas que estão ouvindo a gente... O Lean significa isso, uma boa organização, uma boa gestão de pessoas para evitar desperdício, que aí é a gordura, tirar toda a gordura de um processo... E, ao mesmo tempo, buscar falha zero, quer dizer, eficiência em todos os processos, é isso?
Exatamente, exatamente. O Lean busca isso, busca o sonhado defeito zero. E o que, que a Toyota fez com o defeito zero? Ela simplesmente elimina o defeito na sua raiz, não deixa ele acontecer. Então, ela cria um lema, que é, dentro de um processo, eu não admito receber nada errado, eu não produzo nada errado e eu não envio nada errado. Então, isso quebra...
Simples assim, né?
Isso. Parece muito simples, mas na realidade, na prática, é muito complicado, né? E ela cria ferramentas para que isso aconteça. Então, eu não sei se alguém... Já viu, vou dar um exemplo num supermercado, lá, a fila é enorme, de repente um caixa acende uma luzinha, aquela luzinha chama-se andon. Andon em japonês é aquelas luminárias que se usava para andar no escuro, na floresta. Aquilo é um alerta, que significa, quando aquela luz acende, significa preciso desesperadamente de ajuda. Então, dentro de uma fábrica, existe todas essas luzinhas com musiquinhas japonesas ou não. Quando aparece um defeito, o cara, pum, liga. Liga, e se o problema não for resolvido naquela hora, a fábrica para. Então, não tem como o defeito ir para frente. Então, aquela cultura americana de que existiam os famosos pátios de retrabalho, né? Um batalhão de gente retrabalhando tudo que saiu errado para o cliente não receber defeito, a Toyota faz o contrário, ela vai resolver o problema lá na sua origem.
Tem um erro para tudo. Todo mundo tem a ver com um pequeno erro de um pequeno departamento, porque aquilo impacta todo o processo.
Vira uma bola de neve. Porque isso te... E isso alguém paga a conta, porque a equação do mercado, Irineu, é preço é igual a custo mais o lucro. Como o preço hoje é fixo, você sabe quanto você quer pagar um sanduíche, você sabe quanto você quer pagar um carro, você sabe quanto você quer pagar uma diária de hotel. Ninguém pode te explorar, você sabe quanto você quer pagar. Então, já que você não pode mexer no preço, você, empresário, só tem uma chance, que é derrubar o seu custo. Não através do detrimento de qualidade, que o cliente nunca mais vai querer te ver na frente, mas derrubando o seu custo operacional. Isso se faz com eliminação de desperdício.
Ô Sérgio, assim, conceitualmente eu sei que dá para ficar falando horas com você, como é uma coisa simples, mas não é, como você disse. Mas você, depois descobriu, né, através desse processo, a grande mudança que teve, revolucionou a indústria, a competitividade foi maior e a gente hoje tem praticamente uma indústria automobilística com marcas diferentes de vários países, onde todos os carros são bons e as pessoas ficam procurando vender um outro tipo de diferencial através do branding, marca, enfim, outros atributos que as marcas e os produtos precisam ter. Mas você é dessas pessoas que adotou isso também e compartilha o modelo de gestão Lean para pessoas em diferentes tipos de negócios. Por exemplo, a gente sabe que o Lean, por causa da eficiência da Toyota, a limpeza, aquelas coisas que acho que já vinha lá do Kaizen, além dessa busca do erro zero, foi adotado pela gestão de muitos hospitais, inclusive brasileiros. Mas você fez uma coisa que você, pela questão didática, criou uma oficina lúdica para que as pessoas entendam o processo de um determinado serviço, de uma determinada indústria e negócio, para que as pessoas incorporem o sistema. Como é que é o seu processo? Fala de como é que você treina as pessoas para a mentalidade Lean. E aí a gente já vai partindo para o nosso final de conversa, porque esse assunto é muito interessante.
Sim,
e você vai precisar voltar outro dia, né?
É verdade. Nós criamos uma oficina Lean, e criamos a Way Lean Negócios, que tem o Ronaldo, que é meu filho, que participa junto, onde a gente montou uma linha de montagem de carrinhos de madeira, onde a gente desafia o participante a montar 15 carrinhos em 16 minutos. Isso pode ser muito simples ou pode ser um pesadelo, dependendo de que tipo de decisões você tomar na vida. E por que que a gente fez isso prático? Porque o Lean é mais ou menos como andar de bicicleta. Não tem como você fazer uma apostila de como andar de bicicleta, de como nadar, né? Enquanto você não experimentar, porque culturalmente, Irineu, a nossa cultura é muito diferente da cultura japonesa. Nós gostamos de desperdício. Você se sente incomodado quando a tua casa é toda organizadinha, é tudo bonitinho no lugar, você se sente um camarada doente, né? Alguém pode falar, esse cara tem toque, né? Que é um distúrbio mental. A gente gosta do desperdício, a gente gosta da bagunça. E se você não experimentar isso na prática, eu dou sempre um exemplo muito, muito interessante. Quem prepara café de manhã, não estou falando de cafeteira automática, mas você preparando um café de manhã, provavelmente você vai demorar uns 20 minutos para preparar. Eu preparo em 8. Minha esposa ficou tão impressionada com isso que ela falou, de hoje em diante, só você prepara café aqui.
Ganhou.
Essa eu perdi.
Toma, mas, desculpa, hein?
Mas por quê? Porque você acha que é interessante você ficar olhando a água ferver, esperando ela ferver. Você acha interessante você buscar água no filtro que está do outro lado da cozinha e buscar o pote que está em cima do armário. Aí você descobre que o filtro está em outra gaveta. Então, tudo isso para nós é normal, porque nós vimos os nossos avós fazerem isso e a gente aprendeu errado, com todo respeito a eles, né? O japonês, ele tem uma cultura, tem uma palavra mágica em japonês, Irineu, que chama-se motainai, né? Motainai. Que é, motainai significa o desespero de eliminar o desperdício, né? Então, uma criança japonesa, por exemplo, quando ela vai num self-service ou ela vai pôr a comida no prato, ela põe exatamente o que ela vai comer. Se ficar 3-4 grãozinhos de arroz, a mãe e o pai desse japonesinho vai falar para ele assim: Motainai, esse grão de arroz que você deixou aí foi plantado com muito sacrifício por pessoas que levantaram cedo e agora você vai jogar isso fora. Então, imagina uma criança brasileira, né? Primeiro ela...
São muitas etapas e é um nível de consciência que você precisa cristalizar dentro de cada pessoa, seja uma criança, seja um adulto, para melhorar um processo. E acho que é isso que é o linha. Quer dizer, erro zero, quer dizer, também antever os problemas que podem ocorrer e antecipar a solução para eles. Ter modelos eficientes aí para evitar desperdício. E isso envolve pessoas, como é que elas se comportam dentro do processo, são as pessoas que vão fazer toda a diferença, como aconteceu na Toyota GM lá na Califórnia, onde você esteve. Aquilo mexeu com a indústria automobilística do mundo todo. Agora temos em hospitais, você sabe, uma hora a gente precisa falar disso aqui, a gente precisa trazer até algum diretor de hospital aqui que implantou o Lean, para a gente ver como é que a gente teve a eliminação de erros médicos, eliminação de desperdícios, porque a gente sabe que é tudo muito caro. Mas é muito assunto, Sérgio, muito obrigado por sua participação aqui para falar um pouco do sistema Lean de gestão. Acho que já ficou na cabeça da gente um pouco do que isso significa. Faz direito, pensa no que está fazendo, evita desperdício, que dá tudo certo. E quem quiser encontrar, então, mais informações, conhecer o processo aí, a oficina praticamente Lean do Sérgio Caracciola, onde ele é o diretor, onde ele é o CEO, waylinnegocios.br.com.br. Valeu, Sérgio. Muito obrigado, viu?
Muito obrigado, viu, Irineu? Os hospitais têm aplicado o Lean porque, ao contrário do que todo mundo pensa, o hospital tem potencial de melhora muito grande. Existem muitos erros médicos que poderiam ser facilmente evitados com a implementação de conceitos Lean. Muito obrigado pela oportunidade. Feliz dia novo, Irineu, e todos os ouvintes mais uma vez.
Feliz dia novo para você.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só, depois desse papo nutritivo que a gente tem hoje. Deixa eu dar uma olhadinha só rápida aqui no portal de boas notícias. Deixa eu olhar aqui no Só Notícia Boa, que a gente sempre destaca. A professora viaja de canoa para ensinar indígenas sem internet. Isso não é notícia boa? Gente boa fazendo a diferença. USP desenvolve projetos simultâneos de vacinas contra a Covid. Pedreiro perde bilhete milionário e encontra em estacionamento. Ufa! Jovem cria produto que remove óleo em animais vítimas de derramamento. Tudo o que você precisa ouvir para passar o dia bem, para começar o dia bem e bem informado. Esse é o Feliz Dia Novo. Roberta traz mais um destaque para a gente.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Pandemia abre caminho para correção de rumos no meio ambiente. Uma matéria publicada na Deutsche Welle Brasil. Uma das coisas mais importantes da pandemia foi a habilidade de pessoas de todo o mundo fazerem uma rápida mudança coletiva de comportamento em resposta a uma ameaça. Nunca tínhamos visto nada como isso na história humana, em que quase todas as pessoas do planeta mudaram a forma como vivem em um período muito curto em resposta a uma ameaça. Foi um choque e acho que neste momento de choque pode haver uma abertura para a ideia de correção de rumos que realmente precisamos aproveitar em relação ao meio ambiente. Quem diz isso é o diretor da Planetary Health Alliance, uma rede internacional que busca soluções para a mudança climática e seus impactos na saúde, o médico Samuel Myers. Fomos adaptados durante milhões de anos para viver em condições biofísicas relativamente estáveis. E agora, de repente, como macacos em um foguete, estamos apertando botões e mudando as coisas com rapidez, sem entender realmente as consequências. Ele destaca que problemas de poder também estão muito presentes, como as indústrias de exploração e extrativistas, como mineração, combustíveis fósseis e madeireiras, que sabemos que não são boas para nossos sistemas naturais. O motivo de essas atividades continuarem não é um problema de conhecimento. O motivo é que há alguém ganhando muito dinheiro, conclui o pesquisador de saúde planetária.
Doação é a palavra-chave, agenda, atitude hoje. E fechando aqui com a frase de Marshall Rosenberg, que é o cara da comunicação não violenta: o que eu quero na minha vida é compaixão, um fluxo entre mim e os outros baseado em uma doação mútua do coração. Eu sou Irineu Toledo, torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Amanhã, às 7h30, estaremos de volta aqui com Ulisses Galuti no setup dessa transmissão. Todo mundo no remoto, a Roberta, o Tiago no controle, o Davi Aguiar na Rádio Positivo, o Isidro na pesquisa. A Roberta dá o serviço de amanhã. E eu fico por aqui um pouquinho mais na hora extra, batendo um papo com você que está no chat com a gente. Se você quiser ficar aí, pode ficar com a gente. Dale, Roberta!
E pronto, vamos fechando mais um programa que já já vai estar no YouTube com as entrevistas dos nossos convidados editadas separadamente. E também daqui a pouco estaremos em todas as plataformas de podcast, inclusive na Alexa também. Confira lá em felizdeanovo.com.br. E prepare-se que amanhã teremos aqui uma mulher de tirar o fôlego com a sua energia, visão e atitude. Ela tem um lugar em destaque da história da propaganda brasileira. Será um papo muito nutritivo que vai girar em torno do poder da mídia na educação. Também o papel das mentes criativas no cenário atual. Cristina Carvalho Pinto. Esperamos você ao vivo nesta quinta, às 7h30 da manhã ou a qualquer hora que você quiser e puder aparecer. Um feliz dia todo e até amanhã.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, o programa acabou, mas eu continuo aqui, você também aí. O Sérgio está aí ainda? Vamos fazer aqui uma hora extra, quero agradecer você aqui, as pessoas que estão conosco todas as manhãs nas transmissões do YouTube, do Facebook, as pessoas que estão aí no Instagram, as pessoas que estão aí no podcast depois. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, o Sérgio está aqui, ó, está tomando a aguinha lá. Pois é, Sérgio, que bom papo, viu? Que bacana ter você aqui.
Eu gostei, obrigado.
Ter mais tempo, né, para trabalhar com temas tão importantes e profundos. E como isso que você falou hoje, a gente não precisa ter empresa para adotar o sistema Lean, como você falou. O desperdício que a gente tem dentro de casa, seja de tempo, de energia elétrica, de alimento que estraga na geladeira. E esse é um dos problemas do mundo, né? A alimentação, por exemplo, parece que quase 30% da alimentação do mundo é desperdiçada. O mundo Lean talvez acabasse com a fome, né?
Você tem razão. Talvez seja mais que 30%. E uma construção civil, então, Irineu, onde você...
Nossa.
Você tem 40% de entulho.
É? Como é que pode ter entulho? Eu, por exemplo, adoro... Conceitualmente, eu reciclo. Já peguei várias casas velhas e falei assim: o que eu não preciso derrubar? O que é que dá para segurar de estrutura? Às vezes você tem uma estrutura tão boa, só porque não está no esquadro, só porque você tem que colocar um porcelanato novo, você vai tirar uma coisa que tem uma história, que dá um charme para casa. Então, olha, o que está bom, o que está inteiro, não tem vazamento, não tem umidade, fica. E tem gente que já destrói tudo para construir outro, né? Outra coisa nova. E nem sempre é uma grande diferença de materiais, né?
É um choque da cultura americana com a cultura japonesa, né? O americano adora destruir tudo para fazer algo melhor, mais bonito. E o japonês, ele vai conservar o que ele tem, porque aquilo tem uma história por trás, né? Tem uma raiz.
É claro que quando a gente pensa em cidades, né? A gente sabe que tem... três Romas, uma em cima da outra, mas isso é ao longo de 2000 anos, porque nem tudo se preserva, a cidade vai tendo uma outra dinâmica, uma outra população, então se preserva algo histórico, algo que até é importante, e algo que é bom mesmo, né? E outras coisas são substituídas por causa mais de um longo tempo. Agora, se destruir coisa que mal foi feita para fazer outra diferente, a gente não pode descartar tanto assim, né?
Irineu, nós não tivemos muito tempo de falar sobre hospitais, mas eu sugiro que você traga traga um diretor de hospital que implementou o Lean, para você, acho que vai ter mais impacto do que a SAMU, porque ninguém sabe o que se passa na realidade dentro de um hospital, né?
A gestão de um hospital, né?
Eles passam uma confiança muito grande, na realidade, e aquilo é uma grande bagunça que é bom dar certo para você não morrer.
Agora, eu quero mesmo esse contato, você conhece esse diretor, eu acho que é legal, especialmente nesse tempo de pandemia, e também como a gente desconfia, né? Como é que a gente pode pedir cuidados mínimos, prestar atenção, já que a gente é o produto deles?
Eu te contei da enfermeira que matou a criança porque ela colocou vaselina no frasco de soro.
Sim, essa notícia foi muito divulgada, né?
Se ela tivesse feito o nosso cursinho, aquela criança não tinha morrido.
Quer dizer, o Lean, quer dizer, o Japão já teve aquela mudança pós-guerra do Kaizen, né? Porque era uma zona total. O Japão eficiente, ele também convivia com tradições e que não mudavam antigamente. Então precisou lá o plano Marshall, né? Depois guerra, era Marshall, né? Era de reconstrução de tudo e também de colocar o Japão na economia. E eles entenderam o recado. E aí o tal do Kaizen também virou um modelo que é de organização, limpeza, de aproveitamento dos espaços, e isso parece que evoluiu para o Lean, né? Que é o estado da arte do Kaizen, seria o Lean, é isso?
Exatamente. Isso é um papo para outra hora, Irineu, mas essa história é muito interessante, porque depois da guerra, o Japão estava destruído, só que aparece algo inesperado, né? O Japão foi se render pensando que o imperador fosse enforcado junto com os generais. É. E o americano falou, não, vocês são loucos, é hora de reconstruir o país, porque os Estados Unidos tinham um medo muito grande que o Japão se tornasse comunista junto com a China. E eles não queriam isso, então vamos ajudar a reconstruir o seu país. E aí tem um maluco americano, que é outra história aí para outro papo seu, um tal de Deming, que ele descobriu toda essa história de desperdício e ele não tinha com quem falar nos Estados Unidos, porque o americano, ele gosta de desperdício. Então o Deming falava assim, pô, mas a gente pode reduzir pela metade, mas para quê? Eu quero ter um carro 12 cilindros, eu quero comprar uma caixa de 82 Coca-Cola e ganhar uma pasta de dente. O americano tem essa cabeça. E já que o Deming não conseguiu fazer isso nos Estados Unidos, ele foi mandado para o Japão. Aí foi mel na sopa, né? Porque ele encontra uma cultura de gente desesperada e gente que gosta de eliminar desperdício. E aí foi aí que começa toda... Quer dizer, é mérito do japonês, mas com um empurrãozinho do americano.
Quer dizer, você pega uma sociedade que é propensa, né, por causa da disciplina, já tem uma cultura de disciplina, mas às vezes não tem o processo. Daí vem alguém com o processo, aquilo é um crescimento muito grande, é uma evolução muito grande. É como você falou, interessante isso do Lean, que a gente pensa que a coisa foi mágica, né? A Toyota descobriu uma parte, mas o outro conhecimento estava com os americanos. Então, essa eficiência, né, de eu consigo melhorar o seu processo, fazer qualidade por preço melhor. E você consegue distribuir, você tem logística, você tem marketing, você tem branding, você tem maneiras de colocar. A junção das duas coisas é que faz o sucesso, né? Senão, eu sou muito bom, mas para mim mesmo. Não adianta, né, eu ser bom para mim, só para mim. Claro que eu tenho que me amar, meu ego fica satisfeito, infla, fala, olha que maravilha que eu sou. Mas se o Sérgio não percebe o quanto eu sou bacana e vê uma possibilidade de que a junção do Irineu, do Sérgio, do Tiago, da Laodiceia, pô, vira uma potência maior, não adianta nada meu talento guardado em mim, né?
Exatamente. Então, vamos buscar eu vou te buscar o contato do Dr. Fred, ele é o CEO do Hospital de Oncologia do Vale. Ele é profundo conhecedor de Lean. Inclusive, Irineu, Fui convidado para dar uma palestra em 2013, em São José dos Campos, e a pessoa que me antecedeu era ele, falando sobre isso. E eu cheguei no auditório e eu vi o médico falando, eu falei, eu vim no hotel errado, entrei na sala errada. Aí eu olhei o programa e falei assim, pô, peraí, tem alguma coisa errada, tem um médico falando de Lean, que tem que ver uma coisa com a outra? Foi ali, 2013, foi a primeira vez que eu tive notícia que o Lean estava entrando no campo da medicina. Por isso que eu acho que é interessante você trazer essa pessoa para te dar entrevista.
Pois é, porque um lugar que não pode ter erro é no hospital. Um profissional que tem que ser muito atento, que tem muita qualidade, é o médico, é esse profissional que está ali, que abriu o seu peito, está puxando um órgão para lá, outro para cá, para achar onde está o problema. Quer dizer, ele tem que ser muito bom, né? Ele está com o cliente... na mesa, um cliente vulnerável, e ele tem que ter um total respeito, né?
E você imagina, na metade de uma cirurgia, o médico descobre que ele não está com a aparelhagem correta, ele tem que fechar o cliente e voltar no mês seguinte, porque não houve um planejamento adequado. Nós somos muito ruins de planejamento, né? A gente é muito...
Não, e esses
nós
casos...
somos executores muito bons, mas péssimos em planejamento.
Esses casos que aparece do médico esquecer objeto cirúrgico dentro do paciente, isso é clássico, né? A pessoa está lá com uma dor de cabeça, não sabe, depois da operação, vai tirar uma chapa e esqueceu o bisturizinho lá na operação da cabeça. Só isso.
Infelizmente, isso é mais comum do que se pensa, viu, Irineu? Gostei demais, viu, Irineu? Foi um dia espetacular, porque... A deusa já fez uma introdução aí que o resto virou o resto, né?
Imagina, a gente está procurando aqui papos assim com quem trabalha, com quem faz a diferença, com quem contribui, né? E você lida com... Tudo é conhecimento, nós estamos numa época da produtividade, assim, que chama para muita qualidade, né? Não tem como não ter qualidade. A gente tem processos eficientes, tem tecnologia favorecendo, mas depende sempre de pessoas e conhecimento, ainda bem que é assim. Agora, o ser humano, ele não é só trabalho, ele tem que estar feliz, ele tem que estar bem em casa, ele tem sociedade, tem a política do país, tem tudo que impacta. A gente precisa trazer papos para ajudar a pessoa a se situar, para que o ser humano brilhe sempre, atuando... como profissional, com a responsabilidade do empreendedor ou de um colaborador, mas que ele também seja um bom pai, que ele também seja um bom cidadão, que ele saiba lidar com as questões do tempo dele e participar. Eu acho que a gente procura aqui no papo isso. E aí, esse pessoal que está com a gente ainda. Acabou o programa, né? Tem um monte de gente aqui. Deixa eu dar um oi aqui para o Eduardo. Marisa Romão, essa aqui. Oi. Essa daqui você conhece também, lá de Cabreúva, nós que estamos aqui no Japirineus.
Conheço bastante, ela fez um evento que o ano passado foi cancelado por causa da epidemia, mas espetacular.
De encontro. Olha, a Elaine e Cristina. Trabalho em uma multinacional e dou aula à noite, e muitas vezes ocorre esse conflito na fábrica entre aceitar novos projetos, explicar para os alunos depois como ser justo nessa hora entre mostrar o trabalho de outro ou melhorá-lo. Alguém da equipe provoca o outro a mudar, né? Por isso que tem que ter, quando a gente fala de cultura organizacional, cultura não é coisa de um só. Cultura é quando a empresa inteira sabe o que fazer, quando fazer, por que fazer, né? Aí, Leandro, aprendendo cada vez mais. É muito bom ter você aqui, viu? Acho que a gente tem que ser eficiente. A Laodiceia está sempre aqui. Amo esse programa aí, eu fico todo cheio. A Ana Zíngaro. Sabe que a gente vem de um programa de rádio? A Renata Bimbo, essa também é uma das queridas aqui do programa, por questões de paternidade. que você sabe que Motainá, e eu vou trazer inclusive uma amiga que trabalha com o tema Motainá, a gente já fez eventos. A Emi, vou trazer para falar, você lembrou bem aqui, vou até convidá-la para falar de Motainai, porque ela tem um jeito muito bonito de explicar isso em eventos. para falar sobre o desperdício. Bom, que legal. Gente, vou desligar aqui então. Eu sei que vocês têm que trabalhar. O Sérgio também tem que cuidar de uma série de coisas. Eu agradeço muito aí. Até a hora extra aqui, hein, Sérgio? Olha o Márcio Ribeiro falando aqui. Alguma indicação de curso em São Paulo sobre o método Lean? Eu acho que é o Sérgio mesmo, viu?
Cabreúva.
É pertinho. Cabreúva está a 50 minutos. Tem aqui a oficina que ele falou, onde você tem essa experiência lúdica ali com a montagem. E aí, através dessa montagem, ele explica o conceito. Eu estive lá. É muito interessante, viu, Márcio? Entra aí no Eileen Negócios, que é pertinho, você vem em Cabreúva, é pertinho, vai almoçar lá no portal do Japi, isso. Ou então vai no alemão lá de Itu, é pertinho. E eu acho que vai valer a pena você passar um dia com o Sérgio aqui. Mesmo quando você monta os grupos, né? Porque você precisa de um grupo, né, para viabilizar ali a sessão, né? O suporte que se oferece lá.
Nós demos esse curso para uma turma que havia feito pós-graduação em Lean, uma cadeira de engenharia de produção, e no final do curso o pessoal reportou que, falou assim, olha, por incrível que pareça, só hoje eu entendi o que eu faço com aquele monte de apostila que eu tenho em casa, porque a teoria é muito bonita, mas eu nunca tinha apertado o parafuso realmente para saber a dificuldade que isso pode trazer. Quanto fácil pode ser, quão difícil pode ser, dependendo do que você decidir na vida.
Pois é, sabe, você falou uma coisa fantástica hoje, é o que a gente estava falando também com a SAMU num outro nível. E agora com os avanços que a gente conhece cada vez mais o nosso sistema neural, como é que a gente processa a informação, como é que a gente armazena, como é que a gente guarda, que é o cérebro estuda, é legal. A gente aprende muito estudando quando a gente se reporta para a experiência do outro. Mas o cérebro guarda aquilo que a gente experiencia, né? A experiência. Por isso, quando você tem uma atividade, uma oficina, uma dinâmica, é um jeito de fixar no cérebro aquele conhecimento. Assim como os grandes educadores falam assim, não adianta nada você aprender e não exercitar, não colocar em prática aquilo que você aprende. Ou não ensinar alguém. Porque através desse processo de pegar o conhecimento e concretizar, que o cérebro entende e fixa aquela informação de uma maneira permanente, perene. Senão ele fica mais um filme que você assistiu, mais um livro que você leu, depois que você quer lembrar o nome do personagem, a história, como é que era mesmo, ela morria no final, o cérebro registrou aquilo como algo, assim, como distração. E quando se trata de mudança, você precisa da experiência prática para fixar aquilo e adotar depois nas suas disciplinas, nas suas práticas diárias, né?
Irineu, tem um maluco psiquiatra já falecido chamado William Glasser. Ele fez um estudo de quanto que o ser humano consegue absorver de conhecimento num aprendizado. E ele começa a fazer os percentuais, né? Se você escuta alguma coisa, se você lê um livro, eu peço para você, Irineu, me conta esse livro. Por melhor que você seja, você não vai passar de 10% do conteúdo. E se você ouvir, aí ele vai aumentando os percentuais até a hora que ele chega no põe a mão na massa. Na hora que você põe a mão na massa, você crava 80% de absorção de conhecimento. Até aí. Então, você pode fazer o que você quiser, que você não chega nos 80%. É muito interessante, isso é papo para outra hora, mas por isso os nossos cursos são todos práticos e a gente não tem apostila. O pessoal fica muito bravo com a gente, porque o cara quer uma apostila, quer referência de livro, fala assim, negão, você vai levar aqui a dor no dedo de ter apertado o parafuso, isso você não vai esquecer mais.
Eu sou muito crítico em relação a isso também, por causa até do cronológico, por causa da minha idade, né? A gente está aí na vida experimentando uma série de conversas. Claro. Conheço pessoas viciadas em estudar, mas são incapazes de fazer. Não adianta. Você tem muito estudo, mas você não consegue fazer. E tem gente que não tem o estudo e sai fazendo, e ao fazer, absorve conhecimento. E aí essa pessoa que faz, quando dá de cara com o processo, a evolução, o crescimento é enorme. Aí, chegou aí, ó.
Olha, para não deixar a deusa sozinha com o gatinho dela.
É aí, ó.
Muito bom, viu, Irineu? Amigos. Fiquei muito contente, muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando conhecimento.
A gente se encontra por aí, foi muito bom. E vamos voltar a outras horas, pegar alguma... Falar do Lean, porque o Lean é um aprendizado muito bonito aí para a nossa vida.
Isso está gravado, Irineu?
Está gravado, daqui a pouco eu te mando aí, está tudo no Irineu Toledo no YouTube.
Oh, que
mas
bom.
Daqui a pouquinho eu te mando esse papo que a gente teve, curto. Daqui a pouquinho o pessoal da produção já manda para você aí a sua entrevista. Está publicado daqui a pouco também, tudo quanto é portal de podcast. Só a Globo mesmo vai bater a gente em audiência aqui. Não, a gente tem um trabalho consistente aí de mais de 20 anos também lidando com gente da cultura de negócios, cultura corporativa, com muitos saberes. E é muito legal, hoje como eu não estou no rádio, não estou tocando músicas, mas trazer pessoas para falar um pouco mais. Então esses 15, 17 minutos que a gente dedica ao papo, já é muito mais do que a gente pôde fazer em rádio, onde eu fazia coisa muito diluída, e às vezes organizando eventos onde a gente podia explorar mais palestras. Agora, em tempos de pandemia, são palestras online, mas a volta do programa nesse formato permite que eu... Tem essa diversidade de pessoas com seus saberes, como é o seu caso hoje, que a gente há muito tempo conversa e pela primeira vez eu consegui trazer você para um papo, né?
Que bom. Obrigado, Irineu.
Valeu, valeu, valeu. Gente, eu estou desligando aqui de minha parte. Compartilha aí, essa aqui é a regra, compartilha aí. E amanhã às 7h30 vou estar com uma fera da propaganda, hein? Olha, pode espalhar. A Cristina Carvalho Pinto é uma das grandes da propaganda, da segunda geração da propaganda no Brasil. Duas vezes citada pela Forbes como referência de mulheres no mundo. Aquela pessoa que alinha trabalho, escolhas, seja pessoais, como da sua agência, a Full Jazz, uma agência importante. Ela não era o cliente que escolhia ela, ela que escolhia o cliente. Então ela tem, além da questão da humanidade mesmo, da visão disruptiva que ela sempre teve, e vai ser um papo forte amanhã com a Cristina Carvalho Pinto. Então, quem puder, 7h30 ao vivo, mas depois está aqui em todas as plataformas também. Valeu, Sérgio. Valeu todo mundo que está aqui. Até amanhã. Tchau, tchau.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.